Tudo bem com vocês? Que alegria. Obrigado, Jesus, pelo carinho, pela doçura da sua presença conosco. Nós amamos profundamente a sua presença, a sua palavra, e que ela possa nos guiar, nos orientar, encher os nossos corações e produzir uma fé que serve e que expressa a sua generosidade. Muito obrigado. Em nome de Jesus, aquele que crê, diga amém. Amém, queridos. Eu tenho aqui uma palavra bem pontual para compartilhar. E eu quero falar um pouquinho sobre fé. Quero falar um pouquinho sobre o serviço da fé. Porque a fé serve, a fé é uma serva. E é interessante, quando nós pensamos sobre a vida cristã, o que dá, de fato, sentido à nossa vida com Deus é o outro. Né? É que tem alguém para você abençoar. Isso é o que realmente faz a diferença. Definitivamente, o homem não foi feito, não foi criado para viver uma vida ensimesmada. Não foi. Ele foi criado para ser uma expressão da graça e da generosidade de Deus. E não existe um instrumento mais poderoso do que a fé. Por quê? Porque a fé torna tudo possível. A fé traz do espiritual tudo que Cristo conquistou e manifesta no físico. Então, é algo incrível. A Bíblia diz aqui em Hebreus, no capítulo 11, verso 6, sem fé é impossível. Impossível é uma palavra forte, não é? Sem fé é impossível agradar a Deus. E agradar a Deus deveria ser uma das expressões que nós mais deveríamos levar a sério. Você já pensou? Já pensou na nossa vida, né? Você está vivendo a sua vida. Vamos dar um exemplo aqui, vamos falar assim, né? Você está vivendo a sua vida e a paixão de Jesus é bolo de coco. Mas você passou a vida inteira fazendo um bolo de fubá. Aí chega lá no céu, você descobre que o que ele, na verdade, gosta é do bolo de coco. Então, nós deveríamos realmente pensar a nossa vida sobre como agradar a Deus. E olha o que está dizendo, sem fé é impossível agradar a Deus, ou seja, a única maneira que eu e você temos de agradar a Deus não é sair fazendo um monte de coisa para Deus, mas é entendermos a importância da fé, porque quando nós entendemos a fé, nós vamos entender que tudo que vai se passar na nossa vida não tem a iniciativa em você mesmo, mas tem a iniciativa na palavra de Deus, tem a iniciativa em Deus, tem a iniciativa naquilo que Ele está falando com você. Você sabe qual que é a diferença de um ventilador para um moinho, né? A Cláudia estava falando aqui do moinho. O ventilador, ele suga energia de algum lugar. O moinho, não, quando o vento sopra, ele gira todo o mecanismo dele. E a nossa vida deveria ter essa descrição. O vento sopra onde quer, não sabe de onde vem nem para onde vai. Ouve-se a sua voz. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que realmente, a vida que realmente agrada a Deus, queridos, é essa vida onde a fé põe a minha vida e a sua vida em movimento. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Então, é interessante porque ele diz aqui, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Na verdade, creia que ele é, Deus é. É interessante essa expressão, porque quando ele diz, porquanto é necessário que aquele que se aproxima. Deixa eu te explicar uma coisa. Todas as vezes que a fé vem, e como que ela vem? A boa notícia, talvez você fale assim, rapaz, como é que funciona essa vida de fé? Como que eu posso ter fé? A fé vem, essa é a boa notícia. E como que ela vem? Por ouvir a palavra de Cristo, a palavra falada, a palavra rema. Então, todas as vezes que a fé vem, ela te aproxima de Deus. Essa palavra aproxima, não é que você vai chegar perto geograficamente de Deus, é que você vai se tornar mais parecido com Ele. A palavra, quando ela vem a você, ela tem o poder de transformar você de dentro para fora. E é exatamente isso que faz toda a diferença. Por quê? Porque uma vez que nós nos parecemos, que nós nos aproximamos de Deus, nessa expressão que nós estamos sendo mudados, transformados de fé em fé, de glória em glória, Deus pode expressar através das nossas vidas a sua generosidade. É interessante porque sempre que as pessoas pensam sobre fé, às vezes elas pensam muito em função de algum benefício pessoal. Como que eu posso tirar algo de Deus? Né? Vocês lembram da mulher lá do fluxo de sangue? Tanto que a Bíblia diz que, falando ela consigo mesmo, se eu tão somente tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Vocês já pararam para pensar que o que a voz de Deus estava no que ela disse consigo mesma? Olha que reflexão interessante. A fé veio, sabe? E quando ela falou consigo mesma, na verdade ela profetizou para ela. E nós deveríamos estar muito atentos a isso. Mas nós vamos ver, queridos, que na verdade a fé, ela, a proposta principal, quando a Bíblia está dizendo aqui que Deus é galardoador daqueles que o buscam, a ênfase do que está acontecendo aqui dentro do contexto lá de Hebreus capítulo 11, toda a galeria da fé, você vai ver que a expressão de fé de todas aquelas pessoas atingiram outras pessoas. Como que, à medida que você libera a sua fé, como que a generosidade de Deus pode fluir da sua vida para alcançar outros. Outros serão salvos, outros serão curados, outros serão libertos, outros serão supridos. E o melhor de tudo, que isso passa por você, porque você é a pessoa mudada pelo princípio da fé, transformada pelo princípio da fé. Mas entenda isso, o que dá sentido à nossa vida com Deus é o outro. Sabe? Esse é o ponto principal de nós vivermos, então, uma vida de fé. Olha que interessante. Os discípulos, eles fizeram uma oração, eles oraram dessa maneira, aumenta-nos a fé. Aqui em Lucas, no capítulo 17. Verso 5, fala assim: então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a essa amoreira, uma árvore, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Olha o poder da fé. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa, e que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura, terá de agradecer ao servo porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Às vezes, quando a gente lê esse texto, não é difícil, não é fácil, às vezes, a gente não pegar o contexto e o sentido do que Jesus estava, na verdade, querendo falar aqui. Os discípulos fizeram uma oração sobre aumenta-nos a fé. Qual era o contexto disso? O contexto é que os discípulos estavam tendo sérios problemas de relacionamento. E Jesus, então, falou para os discípulos o seguinte, olha, vocês precisam perdoar uns aos outros de coração. E se uma pessoa errar com você, pecar contra você, 7 vezes por dia, e ele for lá e te pedir perdão, você precisa de perdoar. Né? Jesus não estava querendo ser matemático, que tinha que perdoar até 7 vezes, né? Mas ele estava falando sobre um estilo de vida. E então os discípulos fizeram essa oração por causa dessa instrução. Aí ele falou, Senhor, aumenta a nossa fé. Por que que quando nós vivemos problemas de relacionamento, a nossa fé vai lá embaixo? Porque nós temos uma tendência muito grande de começar a falar coisas que nós não deveríamos falar. Nós temos uma tendência muito grande de começar a julgar pessoas, a criticar pessoas, a fazer juízo e concluir coisas acerca das pessoas que matam a nossa fé. Literalmente. Então, quando qualquer um de nós, se você está vivendo qualquer tipo de crise num relacionamento, essa é uma oração extremamente oportuna. Aumenta a nossa fé. Senhor, que eu fique mais sensível para a mente de Cristo, que eu fique mais sensível para aquilo que o Senhor quer falar comigo, que eu fique mais sensível para ver o meu irmão com seus olhos, que eu fique mais sensível para que eu possa desenvolver mais empatia, que eu possa me colocar no lugar do outro, que eu fique mais sensível para, nesse momento de crise, eu ser uma resposta. Eu sei a solução. Então, os discípulos, quando ouviram essa instrução, eles fizeram essa oração, porque eles viram o tamanho do desafio. E como que a falta de perdão, como que desenvolver uma mentalidade em cima do que é negativo, falando de uns aos outros, sendo que o nosso propósito, né? Nós somos, por que que Deus nos criou? Para que a gente pudesse ser um canal desse amor. O nosso propósito é o outro, é abençoar o outro. Então, são coisas que querem realmente nos tirar daquilo que realmente Deus tem para as nossas vidas. E aí, então, os discípulos fizeram essa oração e Jesus colocou as coisas de uma forma muito interessante, né? Porque, vou te dizer, a fé, quando a fé vem, quando uma revelação, uma palavra revelada vem para você, a fé, ela vai além de te conferir uma autoridade incrível para você falar. Você já percebeu quando uma pessoa fala e ela carrega uma palavra revelada? É diferente. Então, a fé, ela nos dá essa autoridade para falar. Por isso que a Bíblia diz que quem profetiza, profetiza segundo a medida de fé que lhe foi dada. Olha para você ver, só um parênteses aqui, como que a fé foi dada para servir. Se você pega lá Romanos capítulo 12, verso 4, a Bíblia diz que a cada um de nós foi dada a medida de fé. Não é uma medida, é a medida. Por que que é a medida? Porque é a medida de Cristo. E aí ele fala vários dons, como que eu e você podemos, através da fé, servir outras pessoas. A quem profecia, a quem ensino, né? Cada um numa expressão. Mas veja que todos esses dons, eles passam pelo princípio da fé. Agora, não sei se você ainda lembra do texto que eu acabei de ler aqui, né? Mas é interessante que o que realmente Jesus estava dizendo, parece que ele mudou de contexto quando ele fala sobre o servo inútil. Na verdade, Jesus estava comparando a fé com um servo inútil. Inútil em que sentido? Isso aqui a gente precisa entender com muita clareza. Inútil em que sentido? No sentido que é um servo que só faz o que você manda. Só faz o que você fala. Se você não falar nada, ele não faz nada. Assim é a fé. Veja que o mundo espiritual, ele não é neutro. Ele não é neutro. Tá? Se você quer que uma pessoa seja curada, fale cura, fale fé. Se você quer que uma pessoa seja liberta, fale nessa direção, tome autoridade sobre os demônios, sobre uma mentalidade reprovada. Então, a fé, ela é um servo inútil nesse sentido, né? Mas, na verdade, a fé, ela é um servo. Ela serve. Quando a fé vem para mim e vem para você, ela não nos permite mais viver uma vida centrada em nós mesmos. Por quê? Porque a palavra de Deus vai te aproximar dele, vai te fazer como ele. E Deus é um Deus galardoador daqueles que o buscam. Você vai começar a se tornar uma expressão da generosidade para pessoas que querem Deus, que buscam a Deus. Isso passa por você, mas eu quero te dizer que o foco de todos esses textos é o outro. Por isso que com a fé sempre vem a recompensa, vem o galardão, né? Vem a bênção. Nós desfrutamos, mas também compartilhamos a generosidade de Deus. Que coisa incrível quando os nossos ouvidos são abertos para ouvir a voz de Deus e ministrarmos, então, as pessoas. Dito isso, 3-4 associações aqui, rapidinho, fundamentais para a gente expressar fé. Primeira associação, primeira coisa que a Bíblia liga com fé é a graça, fé e graça, né? Ou graça e fé. Essas coisas andam juntas, né? Você não pode ter fé simplesmente naquilo que você acha, naquilo que você deseja, né? Você só pode ter fé naquilo que a graça já pagou. Por isso que a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se gabe, para que ninguém se glorie. É claro que o desejo, ele é muito importante. Você querer alguma coisa é muito importante. Existe um poder incrível na vontade humana. Mas a vontade de Deus é o nosso inesgotável potencial. E quando a sua vontade está alinhada com a vontade de Deus, olha aqui, a fé manifesta uma explosão incrível Isso é uma fábrica de gerar milagres, literalmente. Mas quando nós estamos falando sobre graça e fé, essa associação, nós queremos dizer que a fé, ela nunca começa, ela nunca tem a iniciativa em você ou em mim. Mas ela tem a sua iniciativa na palavra da graça. A graça, ela é sempre estabelecida por uma palavra. Por isso que nós precisamos de conhecer a obra consumada de Jesus. Não é verdade? Não é? Podemos nos referir a essa palavra da graça também como uma promessa. Por isso, deixa eu te encorajar. Sabe, a Bíblia é um livro com milhares de promessas. Um tesouro. Seja um buscador de Deus. Ache palavras que vão fazer sentido e elas vão dar uma direção incrível para a sua vida. Se você vê, por exemplo, a experiência de Abraão, né? Abraão ele queria muito um filho. O que foi a vida de Abraão? 100 anos numa guerra incrível para ter um filho. Pensa num cara que ficou rico. Foi o Abraão. Não tinha problema nenhum com dinheiro, com finanças. Nenhum. Era um cara também, um excelente capacitador. Ele tinha mais de 300 jovens lá, formados na casa dele. Tinha servos e servas, animais, riqueza. Mas chegou uma hora que ele virou para Deus e falou assim: Deus, para que tanto se eu não tenho um herdeiro, se eu não tenho um filho? A luta dele era ter um filho. Ele desejava isso com todo o coração. E o desejo é uma semente importante? É. Mas, queridos, entenda. O meu desejo e o seu desejo, apesar de ser muito importante, não pode produzir fé no coração. O que é que gera fé no nosso coração? Quando a palavra de Deus vem. E chegou um dia que Deus foi lá na cabana. Abraão era um beduíno. Lá na cabana de Abraão. E falou assim: olha, daqui a aproximadamente um ano, Sara vai abraçar um filho. Aí a Sara não estava participando da reunião, não. Ela estava lá na cozinha, lá atrás. Ela ouviu e ela riu. Aí o anjo, o Senhor, falou com Abraão:
porque ela riu, o nome dele vai ser Sorriso, Isaac. Porque será que existe alguma coisa difícil para Deus fazer? É o que Deus falou com Abraão. Né? Mas, queridos, é diferente você ter um desejo, mesmo que seja ardente por algo, do que quando a palavra de Deus vem a você. Mas saiba discernir os seus desejos, porque eles são importantes. A sua vontade, ela não faz o papel fundamental, crucial, mas muitas vezes ela é exatamente esse início aonde Deus quer te levar numa experiência de fé. E Deus vai nos ensinar a desejar o que Ele deseja. Como aquela mulher, né, que clamou pela sua cura, falando com ela mesma. E ela nem talvez podia perceber que era a voz de Deus ali. Então, é por isso que aqui Romanos 4,16 diz assim: essa é a razão, porque provém da fé, para que seja segundo a graça. A fim de que seja firme a promessa para toda a descendência. Não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. A fé que teve Abraão. Segunda associação da palavra fé é com a palavra louvor. Louvor, queridos, é declarar quem Deus é. Independente das circunstâncias, das adversidades que nós enfrentamos. É uma arma poderosa para a gente vencer a ansiedade. A Bíblia diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as nossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Então, quando nós desenvolvemos uma vida de louvor, de ações de graça, isso nos ajuda a colocar os nossos desafios na perspectiva correta. Porque muitas vezes nós estamos enfrentando lutas que elas parecem não serem maiores que a gente. Mas quando você começa a olhar para o seu Deus, quando você começa a declarar quem Ele é, comparado ao desafio que você está vivendo, você vai colocar os seus problemas no lugarzinho deles, exatamente. Veja a experiência de Abraão. A Bíblia diz que Abraão estava com o corpo amortecido. Vamos contar isso muito específico aqui, muitas palavras. O cara era completamente estéril. Ele não podia produzir filhos. Não só ele, como a esposa. Você sabe que todas as esposas dos patriarcas eram mulheres estéreis. Todas elas geraram filhos de um lado. Olha que coisa poderosa. Romanos 4,19 diz assim: e sem enfraqueceu na fé. Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos na idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu como? Louvando, dando glória a Deus. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que ele prometera. Louvor é uma coisa muito poderosa, queridos. Está relacionado em declarar que Deus é o que ele falou conosco dentro de uma necessidade, mesmo que seja uma pena. Isaías 54, 1 diz assim: canta alegremente ao estéreo, que não deixa a luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dor de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Dentro da cultura hebraica, uma das maiores vergonhas para uma mulher era não gerar filhos. Como que uma estéreo podia cantar alegremente? Associar a fé ao louvor é um caminho poderoso para gerar milagres. Então, queridos, vale a pena, né, você ser um buscador nesse aspecto de louvar o seu Deus. Eu ainda quero relacionar aqui a palavra fé com a palavra amor, a bondade de Deus, o amor de Deus. Gálatas 5, 6, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a circuncisão tem valor algum, mas a fé que opera pelo amor. A fé, como que a fé opera? Pelo amor. Essa palavra opera, no grego, é a palavra energou. A fé é energizada pelo amor. Ou seja, quando você enxerga o amor de Deus, a fé explode no seu coração. Quando você enxerga a graça de Deus, a fé explode no seu coração. Simplesmente isso. E ainda quero associar a palavra fé à palavra meditação. Busca, né? Porque Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então, queridos, qual é o seu nomezinho aí na Bíblia? Olha, existem tesouros incríveis que vão se encaixar com a sua necessidade. Existem, às vezes, salmos, às vezes, provérbios, às vezes, textos dos evangelhos, que é a descrição do que você precisa. Sabe quando você acha um texto e aquilo faz total sentido para você? E esses textos não são textos